A gente conversava lá fora sobre como é que tem algumas pessoas que, ainda que tenham uma certa espiritualidade desenvolvida, como é que elas se metem a fazer trabalho de esquerda para o mal. Essa espiritualidade que elas têm, que lhes permite fazer isso, que lhes permite dar abertura para essa coisa, não lhes coloca no chão de cara, tipo assim, cara, não faz essas coisas, isso vai voltar para você, você vai ter que responder por isso. Mesmo assim, elas fazem.
Eu
o que leva a pessoa a fazer isso.
Michão, deixa eu lhe dizer uma coisa. No livro do Empírico é dito que não existe o bichechão. Na verdade, Deus coloca o bichechô para quem bichija e merece passar por aqui. Então, tudo que você chama de mal, na verdade, é feito por Deus. Assim como tudo que você chama de bom. Não, esse é o primeiro detalhe. E agora é preciso entender que existe uma administração desse bem e mal. Ou seja, caminhos. Então, se você, para viver a sua vida, a sua encarnação, a sua povoação, precisa determinado acontecimento que vocês chamam de mal, que o mal não existe, de Deus providencia. Providencia quem? Quem precisa e merece passar como o feitor do mal. Então é povo para um, povo para outro, michão de um, michão de outro. Na verdade, o que vocês chamam de mal só é mal dependendo do ponto de vida. Bem, mal, certo, errado, bonito e feio, depende da forma como você vê. Ou seja, depende da forma como você julga. Porque o que você julga mal para o ser humano pode ser o bem para o espírito. Então não é bem, não é mal, é bem. Então acontece por lixo, porque é necessário haver o bem e o mal. Se vocês são espíritos encarnados, se o nível que vocês estão, o nível de evolução espiritual, ainda é reparar o querer separar o bem do mal, é preciso que haja algo chamado de bem, algo chamado de mal, para que você diga, eu não sei se é bem ou mal. Então é isso que acontece. Agora, nunca enquecendo isso, existe um administrador que não vai dar a você nada que você não precisa ou mereça. Compreendeu?
Sim.
Então, de todo mal que vocês conhecem, é fundamentado nisso. É o caminho que alguém precisa para a elevação.
Então, quando você faz um trabalho, entre aspas, para o mal, ele é administrado também.
Veja, quando se faz, nada é feito, tudo se faz sozinho. Então ninguém tem a ideia de fazer um trabalho de mal para alguém. Essa ideia já é vinda do administrador. E essa ideia só envolve alguém, fazer um mal para alguém, que seja alguém que o administrador diga, pichinche merece isso. Então, veja, e aí não é você que faz. Tem uma coisa muito interessante. Eu sou instrumento de Deus. Mentira. No livro do Epíteto tem uma pergunta muito interessante. Como é que Deus faz as coisas acontecerem? E aí o Epíteto da Verdade diz, olha, para responder isso, nada melhor do que o que está na Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Se a coisa se faz, ninguém faz. A coisa é feita. E você tem a ideia de que é você ou alguém que está fazendo. Mas tudo o que acontece é fruto do faça-se de Deus. Ele diz, faça-se e a coisa se faz. Você acha que você veio até aqui? Você não veio até aqui. Deus diz, você vai lá. E aí ele faz você ir. Agora, este faz você ir, não é você andar. Ele está em um jão, Deus está andando, Deus está caminhando, Deus está saindo, Deus está cegado. Tudo lixo, apenas ilusão. Por quê? Onde está o Espírito?
É imóvel.
O tempo inteiro. Imóvel e não faz nada.
Estamos estudando.
Ó, Gi, acho que foi ela que disse outro dia aqui que eu já falei isso. O Espírito é uma almôndega puxante. O Espírito só puxa. Ele não tem braço para se mexer, ele não tem perna para se mexer, ele não tem olho para ver, não tem ouvido para escutar, não tem boca para falar. A única coisa que o Espírito faz é puxar, receber e emitir sentimentos, energia. Só isso.
Nós estamos ligados mais ao perispírito do que ao espírito, então.
Sim, você está preso dentro do perispírito, achando que o perispírito é você. Você é como espírito. Você está preso dentro do que vocês chamam perispírito, este imbolo, achando que o perispírito é você. Tem uma outra coisa no livro do Espírito. O que é o Espírito?
Uma energia.
Não.
Inteligência.
Não. Inteligência ele tem. É propriedade do Espírito. Segundo o livro do Espírito, segundo o Espírito da Verdade, o Espírito é nada para vocês. Ele é, se você quiser, diz lá assim, ele é um bilho. Então olhe para a lâmpada. Você vê o brilho da lâmpada?
Sim.
Não. Você vê a lâmpada cheia. Você não vê o brilho. O espírito é só um brilho. Que você não é capaz de perceber, não é capaz de entender, não é capaz de saber o que é. Compreendeu? Então o que é o espírito? Para você nada. E aí é que vem o problema, porque você não pode nem, não faz a mínima ideia do que seja o Espírito. Segundo o livro do Espírito. Mas quer estudar o Espírito, quer saber como ele se compõe, quer saber o que ele faz, quer saber como ele pensa. Puxa.
Quando a gente fala assim de passar pelas provas, vai, livre-arbítrio, passar com amor, passar com sofrimento, passar. É, esse amor, sofrimento, enfim, a forma como a gente encara as situações, é relacionado também ao espírito ou só ao humano?
Ao espírito. Não é relacionado ao humano. O humano não passa por provas. O humano não tem prova. Sabia disso?
Não.
O humano não tem prova. O humano é a prova do Espírito. Tudo que você vive, tudo que você acha, tudo que você pensa, enquanto humano, não é você que está vivendo, não é você que está pensando. É a prova do Espírito. Você é só o cabeçalho da prova.
Então, Então, sempre o sentimento pelo qual a gente vai passar, então também a gente não determina, quem determina é o espírito.
O sentimento que é, vamos dizer assim, zelado racionalmente, ele é pobre. Agora, como o espírito vai viver isso, você não tem nem condição de sentir. Pergunta. Então vamos lá. Ficou claro nessa série de conversa, lá que essa é a última, a forma de ajudar o outro? Sim, qual é a forma de ajudar o outro?
Mostrando as portas
que ele pode usar
para ele sair do que ele estava de sofrimento.
E essa porta, ela tem que ser uma saída, por quê? O que é o túnel que nós já falou? A situação do mal. Do que é mal para você. Do que não presta. E essa porta não vai conduzir a um bom, mas apenas tirar ele daquele mal. Ou a viver aquilo que ele tem para viver, sem que aquilo seja mal, seja considerado mal.
Ele pode abrir também uma porta que abre um outro túnel.
Com certeza, mais na frente vai virar outro túnel. Porque o ser humano sempre separa bem, mal, bem, mal, bem, mal. Não tem jeito. Tudo é separado. E aí ele vai ter que conversar tudo de novo. Até que se possa ajudar essa pessoa dizendo para ele qual o trabalho que vai ser feito. Qual o trabalho que deve ser feito. E isso é preciso muitas vezes ir conversando, mostrando porta, até que ele entenda, peraí, eu estou num túnel, estou fechado, eu preciso achar uma porta. E aí ele começa a fazer. Mas isso demora, não é fácil. Vocês veem pela experiência de vocês mesmos. Há 18 anos nós estamos falando, há 18 anos tem gente que ainda não entendeu qual é o trabalho. Ainda quer abrir uma porta do mal para o bom. Ainda busca alguma coisa que seja boa. E não existe, não tem como você conseguir o que você quer. Ninguém nunca consegue o que quer. O que quer pode acontecer para ele. Ele não consegue fazer. Se conseguisse, faria
o que acontecer.
Aconteceu, por acaso, que boa, curta, que vai acabar. Não há bem que chegue nem duro nem mal que nunca acaba. Então, é mais um detalhe. De quem entende o que tá sendo falado, diz assim, opa, eu estou no bem, deixa eu ficar quietinho, porque daqui a pouco essa porcaria vai mudar. E aí começar a se preparar para a saída. Foi a pergunta da FIA chamando a Pachado. E o prazer? Enquanto tem prazer, você precisa estar atento, porque ele vai acabar. Se não, você acha que vai ser eternamente tudo muito bom, e aí é pego com as calças curtas, lá na frente cai de novo. Então esse é o trabalho. E nós ficamos hoje de conversar, de vocês me trazerem casos que vocês queiram conversar, para que nós possamos trabalhar, conversar sobre eles, só como adquirir experiência. Estou te esperando.
Então, como ajudar uma mãe que tem um filho em coma há uns 3 meses, ela já está esgotada fisicamente, emocionalmente. Como ajudar essa pessoa?
Qual é a primeira coisa que nós precisamos?
ouvir. Depois de ouvir?
Fazer para a realidade.
Hã?
Fazer para a realidade.
Mostrar a realidade. Seu filho tem como? Tem como tirar dele?
Não.
Não. Tem como tirar ele do coma? Não. Não há jeito. Bicho, se alguém puder fazer, vai ser a medicina. Se a medicina não fez até hoje, é porque não tem jeito de tirar ele. Então, o que você pode fazer? Se você não pode tirar ele do coma, o que você pode fazer?
Procurar abrir as portas para ela desse túnel de sofrimento que ela está.
Está certo, uma vez? Se ela não pode tirar ele do coma, o que ela pode fazer nessa situação que ela está com filho com coma?
Aceitar.
Cuidar dele.
Visitá-lo com amor.
Cuidar dele com amor, tratá-lo, conversar com ele. Você diga, olha, a ciência hoje desaprova que essa história do coma, a pessoa pode estar ouvindo, pode estar vendo, pode estar sabendo. Fique do lado dele, ajude ele, converse com ele, dê carinho para ele. Compreende? Porque é a única coisa que você pode fazer. O seu desespero ainda vai piorar a situação dele. Porque se ele pode ver, imagina o que ele está passando lá dentro, vendo você desesperada. Então, ao invés de se desesperar, vá, ajude. Sei que você está cansada, sei que não é fácil passar por uma situação dessa, mas dê todo o carinho. Quando você não tiver condição de dar o carinho, estiver muito cansada, se afasta um pouquinho, espera um pouquinho, fica algumas horas sozinha, quieta, descansando, depois volta. Na verdade, você tem que acabar com a ideia do mal. Mas a ideia do mal, pelo que você mesmo falou, não é só o filho estar doendo. Ela está cansada. Está certo, você está cansada, se afasta um pouquinho, relaxa um pouquinho, descansa um pouquinho, depois volta. Mas, veja, não deixe se abater por essa situação, porque se você se abater por essa situação, será pior para ele.
O espírito dele vai estar com ele presente a todo momento.
Não chega. 2 + 2 no mundo espiritual dificilmente dá cargo. Não existe regra, não existe norma. O espírito pode estar ali, como o espírito pode não estar ali.
Eu tive um caso, por exemplo, na minha família, de uma pessoa que ficou em coma durante mais de 15 anos. E a gente achava que ele entendia as coisas. Então, sofria ao mesmo tempo.
Ele entendia e sofria por estar daquele jeito?
Entendia por não poder fazer nada.
Ixi, uma vez, sofrer por não poder fazer nada, me desculpa, é uma imbecilidade. E não, sem... como se diz, seu fecha. Mas se você não pode fazer nada, por que você vai sofrer? 15 anos, vai estudar, faz uma faculdade de medicina, vê se tira ele de lá. Isso já é fazer alguma coisa. Agora, você precisa, e isso é sempre importante nessa orientação, precisa mostrar à pessoa que ela não é o rei do mundo, que ela não pode salvar o mundo, que ela não pode resolver tudo. E o que ela não pode resolver, ela precisa aceitar a sua incapacidade de fazer. Tem a oração da serenidade, você conhece?
Não.
A oração da serenidade é feita em todo grupo de apoio para alcoólicos, para jogador, para isso. e diz assim: Senhor, me ajude a realizar o que eu posso realizar. Me ajude a aceitar o que eu não posso realizar. Mas, principalmente, me ajude a compreender o que eu posso e o que eu não posso. Aceitação de que há coisas que você não pode fazer e que você não pode se sentir incompetente por não fazer, porque aí você só traz mais sofrimento para você mesmo, é fundamental para essa vida.
É, na realidade, nesse caso, o sofrimento dele maior foi em ver o sofrimento da família.
Mas aí é ele, né? Aí você...
Assim, eu julgo que seja isso que ele...
Ele não chegou a acordar?
Não. Não, ficava acordado. Ele ficava acordado. Mas não falava, não se mexia, falava com ele. Às vezes ele movimentava os olhos.
Tá certo, então havia a presunção de que ele estava sofrendo.
Sim.
Não o sofrimento. E esse é outro detalhe. Nós presumimos que as pessoas estão sofrendo. Pode ser que não esteja. Pode ser que eles já tivessem recebido ajuda para não sofrer. Então isso é uma coisa que eu também tenho que dizer para você, se você está numa situação de sofrimento dessa. Eu presumo que ele está sofrendo. Não sei se ele está. Como ele relatou deste caso, ele disse: a pessoa está sofrendo, está cansada de ir lá. Aí já sabe, está sofrendo, está se sentindo mal, está se sentindo cansado. Mas quando não há uma expressão do sofrimento, eu estou sofrendo, você não pode presumir que haja sofrimento. Compreendeu? Há uma grande diferença entre o que a gente acha e o que é realidade. Então, essa seria a forma de ajudar. Dizer: olha, é isso que você tem para fazer, não tem jeito. A única coisa que vai trazer um pouco de alento para o seu coração é você estar junto dele, com todo carinho, para não transmitir para ele este nervosismo. Agora, se você está cansada, dê um tempo também para você. Descansa, não precisa ficar nunca mais ir lá, mas descansa umas horas, um dia, depois revolve a energia e vá. Outro.
Quando uma pessoa só pensa em tirar a vida, em suicídio.
Isso. E ela está sofrendo por causa disso?
Sim.
Ela não quer tirar a vida, mas só pensa em tirar a vida.
Sim.
É isso? Tá certo. Como é que você pode ajudar essa pessoa?
Não sei.
Este pensamento que você tem, este pensamento lhe faz mal, pare de pensar. Seria a solução, seria? Se este pensamento, se o pensamento de se matar lhe faz sofrer, pare de pensar de se matar.
Sim, foi o caso que aconteceu ontem. A entidade deu todo o conselho, mas eu, depois de saber do caso, eu não sei como, não sabia como agir.
Primeiro,
a entidade soube.
Primeiro detalhe: pare de pensar. Pode parar de pensar? Se pudesse, ele nem teria vindo falar, ele já teria parado.
Não seria o caso de procurar coisas para que a vida comece a ter um bom valor?
Ah, toda... Deixa eu falar uma coisa. Suicídio, suicídio, ninguém quer morrer. O o suicida não quer se matar. Pode ter certeza.
Nenhum... Eu tive um caso na família. Ele era um médico, um psiquiatra. Ele tomou quase 100 Tegretol e morreu.
Isso. Mas ele não se matou. Ele fugiu da vida. O suicida, ele não quer a morte. Ele quer acabar com o problema.
E realmente ele estava com problemas.
Sim. Então ele, o suicídio é uma fuga de problemas, não um desejo de morrer. O que é bem diferente uma coisa da outra. Então como se pode ajudar a pessoa? Sabendo por que ele quer se matar. Do que ele quer fugir. A pessoa, como você falou, que tem de pensamentos suicidas constantes, ela está vivendo um inferno de vida. Tem alguma situação que está incomodando muito e que ela não encontra saída. E a única saída que vê é a morte. Como você pode ajudar? Primeiro, pare de pensar. Não pode falar? Então venha cá, por que você está pensando em se matar? Do que você quer fugir? E aí trabalhar é estimadício. Trabalhar é ele aprender a conviver com o que está lhe socando, com o que está lhe causando sofrimento, sem pichijar, fugir daquilo, enfrentar aquilo. Por que você quer se matar? Porque está devendo muito? Trabalhe, vá pagando aos poucos. Ah, mas meu nome vai ficar sujo. Qual o problema? Ah, mas aí eu não vou poder comprar mais nada. Que bom, você não vai dever mais nada para ninguém. Ah, minha mulher me traiu. Tá certo, se arrume, vai arrumar outra. Ah, porque meus filhos não ligam para mim. Ah, então o seu problema é seu filho, olha... Deixa seu filho, pai vai viver sua vida. Deixa ele viver a vida dele. Se ele não liga, o problema é deles. Faz outro filho para ver se agora liga para você. Sabe? O que nós precisa neste caso, como ela falou, é dar uma razão para ele viver. E a razão para ele viver. Passa por ele enfrentar o problema dele, ao invés de buscar a fuga. Pode até, se você conhece a pessoa, se você sabe que a pessoa é que dita na vida, depois da vida, você diz assim, olha, vai tudo com você, viu? Todo problema que você está vivendo hoje, você vai levar com você. Você não vai conseguir fugir dele se matando. Então, não é melhor você resolver logo aqui, tem que enfrentar de frente este problema, resolver o problema não no sentido de acabar com o problema, mas de aprender a conviver com aquilo que hoje lhe faz tão mal, sem deixar aquilo lhe fazer tão mal, do que você ter que fazer isso depois de morto?
Tá. Eu fico com uma inquietação grande com você fala isso, porque... No caso da depressão, ela não é só racional, né? A pessoa não tem esse controle do pensamento. Porque, por exemplo, você fala para uma pessoa que está com depressão, que ela deve pensar de uma determinada forma, e como se isso fosse simples, é a mesma coisa que você falar para uma pessoa que está com a perna quebrada, que ela tem que sair correndo. Ela não vai conseguir sair correndo porque ela está com a perna quebrada. A pessoa que está com depressão, ela está com coisas... bioquímicas que não estão funcionando direito, ela não está na sua plena consciência para tomar essa decisão, ah, é só pensar dessa outra forma, né? No caso da depressão, ela envolve outras coisas, bioquímicas, então não é só, ah, pensa isso e aceita isso. Aí, isso que eu fico com. Eu entendo isso do que você está falando, né, em vários casos. No caso da depressão, que é uma doença, que não é assim, que a pessoa escolhe, não é isso mesmo? Que nem você fala uma pessoa que está com a perna quebrada sair correndo. Ela não tem como sair correndo com a perna quebrada. Uma pessoa em depressão não tem como pensar assim.
Não, ela não tem como fechar assim. Você tem que induzi-la a pensar assim. Beleza, deixa eu só lhe falar uma coisa. Se houver situação, como é que você falou?
Bioquímica.
Bioquímica. Que bloqueie qualquer chão, este mundo tem dois deuses. O Deus e a bioquímica. Eu sei que a ciência fala que a depressão é uma doença física, que é uma... Como é o nome, doutor? Um desarranjo de... Como é o nome? Um desarranjo químico dentro de você. Eu sei que ela fala isso. Mas veja, de... Se fosse isso, batava dar o remédio, e o remédio curava. É verdade isso? O remédio cura a depressão?
Ele ajuda, né? Mas...
E pode lhe ajudar no sentido físico. Mas se você está num sofrimento profundo, que a depressão é um sofrimento profundo, ele pode lhe ajudar fisicamente, mas o sofrimento vai continuar na cabeça.
Como a gente falou da outra vez, eu abriria essa porta também. Você já é medicada? Você? Não. Por que também não procurar um médico? Eu abriria também essa porta.
Sem problema nenhum. Veja, nada é vedado. Sim, você está numa depressão, a depressão de a ciência diz, procure um médico. Agora, saiba que nenhum médico vai te curar.
Sim, sim, é.
Você precisa lutar contra você. E aí o que você precisa fazer para ajudar uma pessoa em depressão? O que você acha? Qual o caminho? Não, a doutora falou, abrir a porta para procurar o médico, sim. Mas além do médico, outra coisa. Qual outra coisa que você pode dar? Valorizar a vida.
Dá apoio
no sentido de ajudá-la a valorizar a vida. Sabe, não é grande coisa, não. Tem uma receita muito boa para quem está em depressão. Abra a janela de manhã e ouça o passarinho cantar. Sabe, fica lá paradinho ouvindo. Valorizar os momentos da vida. Porque o problema da depressão é que as pessoas só veem o lado negativo. Eles só veem o cocô do passarinho, não veem o canto. Então é preciso você ajudá-lo a ver o outro lado, as coisas boas. E é claro, você vai fazer isso aqui, quando sair daqui. Daí a uma hora, já vai começar de novo o pensamento. Mas veja, você faz isso hoje, você faz isso amanhã, você faz isso depois da manhã. Uma hora, quando vocês dizem, ferro quente, tanto mais, como é que é? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fula.
E até isso ajuda nesse equilíbrio das coisas. Isso. São coisas tão simples, né? Às vezes, uma pessoa está em depressão, até um bom banho, né? E às vezes ela fica uma semana sem conseguir ir ao banheiro tomar um banho.
A verdadeira depressão mal levanta para ir no banheiro. E é pelas coisas simples, mostrar o simples da vida. Porque o simples da vida, para quem está no sofrimento profundo, é algo que pode ser alcançado. Porque ó, as coisas mais profundas ela teria que pensar mais e ela não consegue. Mas as coisas mais simples vão dando um novo ânimo para ela. Agora, com relação a ter peixão, você pode ajudar de tudo quanto é jeito, com remédio, com conversa, mas tem o seu tempo certo, igualzinho aqui. A pessoa cai de peixão, cai, passa. Um dia ela diz, cadê de peixão? E acabou.
Não está passando.
E aí é que é o mais difícil. Porque ela começa a se cobrar, por que que ela está bem se ela está de peixão?
É estranho esse negócio do voto.
As pessoas são dependentes da doença, né?
Uma vez eu, a entidade atendeu, assim, não uma vez, mais de uma vez às vezes, né, as pessoas que se queixam de depressão. E aí, um desses casos, eu me lembro que a pessoa se queixou, assim, de falar, ah, mas é terrível porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo me levantar, eu não consigo... E aí a entidade falou assim, mas... Porque, na verdade, percebeu que ela sentia culpa. O problema era ela se sentia mal, se sentia culpa, porque ela não estava fazendo as coisas. E aí eu lembro que a entidade falou assim, mas não tem problema nenhum nisso. Se Deus te colocou lá e você não está podendo levantar, não está fazendo as coisas, fique lá sem fazer as coisas. A primeira coisa que a entidade falou foi não se culpar por não estar fazendo as coisas. Porque é o que você tem que fazer no momento é ficar ali parado.
O seu momento é ficar deitado lá. Fique deitado lá. Curta ficar deitado lá.
Isso, eu falei. Aí pense no que você pode fazer estando deitado. Você pode escutar um barulho, você pode ler alguma coisa, você pode...
Isso, é motivar a pessoa para continuar a viver. Agora, com ela chama de peixão, deixa eu só falar uma coisa muito interessante também.
E aí ele falou isso também, a hora que não for para você mais ter depressão, você vai se levantar e aí você faz o que você tem que fazer.
Isso, espere. No Alá não sei o que, nós estávamos falando de inteligência emocional e alguém deu o exemplo da síndrome do pânico. Ah, mas como é que eu vou lidar com a síndrome do pânico? Eu disse, a síndrome do pânico lhe causa sofrimento por quê? Ah, porque eu quero sair e não consigo. Então o problema não é síndrome do pânico, o problema é querer sair. Então, como é que você pode lidar? Acabando com a síndrome do pânico e saindo. Você consegue? Não. Então fique em casa sem querer sair.
Até você conseguir.
Porque se você ficar em casa sem querer sair, você vai ficar em casa feliz. Vai fazer tudo em casa, vai resolver as coisas em casa.
Às vezes tem dia que você quer ficar em casa e você não pode. Você vê as pessoas que desejam ficar em casa e não conseguem.
Deixa eu só falar uma coisa também muito interessante, já que o assunto é depressão. Essa depressão que você falou, de bioquímica, ela não é 1% da depressão que vocês têm. Os doentes mesmo não é 1%. A maioria que está em depressão, na verdade, não tem problema físico. Tem excesso de contrariedade. Sabe, chega aí num lugar, não consegue. Você quer fazer uma coisa, não consegue. Você quer que uma pessoa lhe trate desse jeito, ela não lhe trata. Você quer... Vai acumulando uma série de contrariedades e você entra num estado de sofrimento profundo por uma série de coisas e diz que está em depressão. Depressão é o que a doutora falou de... A depressão química, a doença, é aquela que a pessoa não levanta da cama nem para tomar banho, nem para comer, só para ir ao banheiro e assim mesmo, porque não tem falta. Se tivesse falta, ela não ia. É xaxi. Agora, a maioria das depressão é apenas excesso de contrariedade. E aí é preciso trabalhar contrariedade por contrariedade. Ah, eu sofro muito, eu estou em depressão, meu filho não liga para mim. uma porta pichachê aberta. Ah, eu estou em depressão também porque eu não consigo fazer tudo que eu quero. Outra porta pichachê aberta. É preciso trabalhar todas as contrariedades. Isso não se consegue uma vez. Às vezes você vai conversar, no final dizendo, peraí, mas também tem. Tá, chefe, a gente conversa semana que vem. Acabou a hora, né, Gi?
Deus
sabe. E o próximo?
Eu tenho suicídio me esperando.
Então, depressão tem isso. Tem sim essa depressão que chama o que chama doença, como a doutora disse, para ajuda. Mas você reconhece, porque a pessoa que está em depressão mesmo, não vai chegar nem até aqui.
É, não vem, só se for amar.
Não vai chegar nem até aqui, que ninguém vai conseguir tirar ela de casa para vir aqui. Então, o que vocês vão me contar aqui são excesso de sofrimento que é qualificado como depressão. E aí é preciso trabalhar os diversos, as diversas contrariedades.
E que ficou comprimido ali.
Isso. E aí você vai desfiando nó por nó e cada vez vai aumentando mais o olhinho. Porque se der a asa, todo ser humano tem um rosário de coisas para reclamar da vida. Não é assim?
Esse curso ainda tem, enfim, ele está nos ajudando tanto quanto pessoas físicas, quanto as nossas entidades.
Esperando que sim. O curso não pode ajudar em nada. O curso pode passar. Se você se ajudar com o que foi passado, você foi ajudar. Mas aí foi você que se ajudou. E isso é decisão de cada um.
Sim, porque a minha entidade fica perguntando toda hora as coisas e eu não sei responder. E eu, muitas coisas você está me respondendo.
Diga, eu não sei responder. Gi, vamos empelar que um dia aparece. Quem é o único que tem resposta para tudo?
Deus.
Vai lá ver.
Quer dizer que as entidades também estão.
Tá seio aí.
Está seio
aí. Tá seio aí.
Lá de cozinha.
A gente também as coisas. Mas, outro exemplo, outra coisa, alguém quer falar alguma coisa?
Eu posso dar o meu exemplo? Que é bem
pode! É bem... Eu disse assim, fala assim, a minha vizinha tem um problema.
É,
bem...
é, não, mas não precisa nem mentir, porque. É bem.
Tu não pode falar minha mãe, porque eu tô.
É, não. Na verdade, a minha maior contrariedade. Não é isso. É essa questão da contrariedade, de querer que a situação seja diferente, acho que é talvez o tema comum de várias coisas que a gente está vendo, né? Você querer que a situação seja diferente e a situação não vai ser diferente.
Relaxa.
Logo que eu voltei a morar na minha casa esse ano, eu estava tendo assim, muitas contrariedades por causa da filha do meu marido, né? Da minha enteada. Não é minha filha, só a filha do meu marido. Porque ela parecia que ela morava assim, num hotel, numa pousada, porque ela entrava e saía, não falava com ninguém. E aí ela usava as coisas da casa e não avisava, e quando precisava de alguma coisa, sempre ia olhar lá e não tinha mais. Né, tava faltando, tava tudo bagunçado, enfim, né, mudou.
Não estava do jeito que eu queria.
E aí eu tava ficando um pouco irritada com isso e tal. E aí eu fiquei mais irritada ainda porque eu pensava assim, ó, mas não tem lugar certo para ter as coisas. Eu não devia estar pensando assim. Porque, né, exatamente por isso. Ó, o Joaquim ensinou que não tem lugar certo para as coisas. Então, por que isso é uma contrariedade. E aí você tinha falado lá do câncer.
que a gente não pode ir acumulando a contrariedade, tem que soltar isso e para não cristalizar a imagem da pessoa, assim, para você não cristalizar a imagem da pessoa. E aí eu não estava conseguindo trabalhar isso de imediato, agora passou, na verdade. Nada passou, né? Eu não estava conseguindo trabalhar isso. E aí eu fui ficando mais irritada porque eu achei que eu devia estar trabalhando a contrariedade, mas não estava fazendo ela sumir. Então, assim, virou um cachorro e um rabo. Foi isso. Aí agora passou.
E ela sempre achando que ela estava certa e você sempre achando que estava certo.
Não, pelo contrário. Eu sabia que eu não estava certo porque não tem lugar certo para ter as coisas. Mas eu, na minha cabeça eu pensava assim, se eu sei que não tem lugar certo, por que eu ainda me irrito?
É a autocobrança.
É a autocobrança.
Mas e qual é o final da
história? E outra coisa assim, que também eu sentia que eu não podia falar para ela nada. Isso também era uma coisa, porque eu não tinha o direito de falar, eu não tinha abertura e nem, nunca tive assim, chance, nunca convivi com ela, então eu não tinha abertura de chegar e falar para ela.
Beleza, a Esha é uma...
Mas como que você fez isso passar?
É.
Nada passou. Na verdade, assim, várias coisas, eu conversei com meu marido e olha... Você, é assim, 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 você não pode falar com ela. Aí ele tinha medo de falar com ela, porque ele nunca teve chance de também viver com ela, e achasse que se ele desse bronca, ela ia espanar. Desse bronca demais, ela ia espanar. Entendeu? Mas aí, assim, ele foi, acho que, falando aos poucos, e não sei.
E ela mudou?
Ah, de certa forma, sim. Pelo menos ela fala com a gente agora.
Ela passou o domingo lá com a gente.
Não,
né?
Agora ela convive.
Tá, tá bem.
E ela continua descendo as coisas bagunçadas, não avisando quando acaba?
Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Mas pelo menos, assim, ela abriu uma porta para a gente poder falar. E aí, isso já resolveu uma boa parte do problema.
Você acha?
Porque, é, porque
eu acho que não.
Atendendo o que você quer. Não sempre. Não sempre, mas agora, não sei, a sensação mudou. Eu não sei se tinha alguma coisa de energia também, porque eu sentia alguma coisa de energia que não era racional. Eu não sei explicar o que era. E aí parece...
Eu acho que não. Acho que não resolveu. Porque se amanhã ou depois outra pessoa fingir a bagunça...
Não, eu vou me sentir do mesmo jeito. Isso com certeza. Mas pelo menos...
Qual achou a contrariedade?
Pelo menos...
Ela, com o que ela fazia?
Acho que não, né?
Não.
Ela seria que... muito óbvio.
Ela não deixava de fazer.
Com o que ela não fazia.
Essas ouviu aqui. Achou a contrariedade? Ela de ficar contrariada.
É isso, né? De não saber soltar a contrariedade. Mas por que eu não solto? Eu já aprendi que tem que soltar.
Então achou a contrariedade? Não tinha nada a ver com ela.
Não.
Achou a contrariedade? Tinha a ver com você.
É, a maior é.
Então me diga uma coisa. Você te ama?
Acho que sim.
Se você te ama, por que você quer ser diferente do que você é? Veja bem. Entenda a pergunta. Porque isso é uma... Ela está relatando uma situação, mas se você for colocar em diversas situações, uma das grandes contrariedades que as pessoas têm é consigo mesmo, com o jeito que ela é, com o que ela faz, com a decisão que ela toma, com o sentimento que ela vive.
As cobranças.
As autocobranças. Isso eu chegou a contar muitas pessoas que dizem isso mesmo. Eu choro muito porque eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo ser de tal jeito.
Então a primeira coisa seria aceitar a contrariedade.
Não, a primeira coisa é você entender você. Quem é você?
E eu acho que a minha contrariedade também é que eu não estava sendo muito eu mesma. Porque quando eu sou eu mesma, eu já brinco e acabou. E eu não estava podendo fazer isso, assim. Eu estava achando que eu não podia fazer isso.
Quem é você?
Posso compartilhar uma reflexão que eu tive uma vez?
Deixa eu só responder, Ed.
Tá. Do espírito.
Não, quem é você? Você é ser humano, quem é você?
Você é o ego.
Quem você é?
A mente, a cabeça.
Você é quem você é. Parece besteira. Mas a compreensão disso é muito importante para a nossa felicidade. Você é quem você é. Se você quiser de ser diferente de quem você é, você não será mais você. Todo mundo que sofre com essa contrariedade, a contrariedade de não ser quem quer ser, é porque não ama a si do jeito que é. Sabe, digamos que você seja um safado. Você vive fazendo safadezas contra os outros. Este é você. Você precisa entender que, primeiro, se acha isso ruim, muda, consegue? Não, aprende a conviver com você do jeito que é. Eu sei que eu faço safadeza com os outros, então eu não posso cobrar de mim mesmo que eu não seja, porque senão eu teria que ser outra pessoa, mas eu não sou.
Assumir a safadeza.
Assumir assim, do jeito que é.
Não olhar como negativo.
Hã?
Não olhar como negativo.
Não, olhar como se olha no espelho. É. Eu sou isso, eu não tenho jeito. Não adianta eu querer ser outra coisa, porque eu não sou essa outra coisa. E esse meu desejo de ser outra coisa me faz sofrer.
Mas e o que eu faço os outros sofrerem por ser assim, por ser safado?
Cada um sofre por que quer. Se ele recebesse de outro jeito, não sofreria. Eu não estou querendo falar de ensinamento, porque se eu cursar ensinamento aqui, vai ter Krishna Buda, Espírito da Verdade, todo mundo dizendo isso para você. Até o Cristo disse assim, amar ao próximo...
Como
assim mesmo? Se você não ama a si mesmo, e tem ainda condição para se amar, você vai ter vai cobrar condição para amar os outros. Eu sou assim, não tem jeito. Então eu preciso me amar. Porque na hora que eu me amar, me aceitar, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, me aceitar, compreender quem eu sou, eu vou estar em paz comigo mesmo. E aí eu posso estar em paz com os outros. Porque eu posso fazer safadeza com os outros estando em paz com ele. Então a sua grande contrariedade é essa. Você está, e agora dizendo diretamente a você está cheia de ensinamentos que você cobra de você fazer, quando não faz. Se você não faz, diga, não fiz, e daí?
Mas outra coisa que você disse que também é muito bom é aquilo de reconhecer a sua incapacidade.
A sua incapacidade de mudar.
Eu queria não
me afetar pelo que ela faz, mas eu me afeto. Eu preciso entender que eu me afeto. Eu não posso cobrar de mim este não me afetar. Por quê? Porque senão eu vou estar contrariado com o que ela faz, vou estar contrariado com o que eu faço.
É. Na verdade era isso. A segunda era mais importante do que a primeira.
É xaixo. É preciso, para você poder ser feliz, é preciso você ser feliz com você mesmo. Se você não for feliz com você jamais vai ser feliz com qualquer coisa. Aceitar seu, como, aí como quis na China, cada um tem uma personalidade, ninguém muda sua própria personalidade. Aceitar sua personalidade, aceitar os seus entes de ser, compreender que aquilo é você. E aí você começar a lidar em paz com o China. Este é uma ajuda que vocês vão dar muito. Essa questão da autocobrança hoje em dia é muito forte. Por quê?
Porque está cheio de saber?
Não, porque o sistema humano cada vez mais está cobrando que você siga ele. As regras, as normas. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que cada um tem o direito de ter a opção sexual que quiser. Mas acho que ninguém tem o direito de determinar como eu me relaciono com a sua opção sexual. Sabe, hoje você é cobrado a aceitar
a opção do outro.
E aceitar de uma certa forma.
E aceitar de uma certa forma. E aceitar. Não! Eu respeito você como homossexual, acho que você tem todo o direito de ser. Agora, não exista de mim que eu diga amém ao que você faz. É isso que vocês precisam entender. Hoje, cada dia mais, o politicamente correto está sendo cobrado de vocês. E vocês estão se contaliando para aceitar esse politicamente correto ao ponto de zelar contrariedade com você mesmo. Essa é uma doença deste século. Cada dia a sociedade impõe a você normas e padrões que vão contra você. E você precisa se aceitar. Não, a autoaceitação de você não passa por você atacar o outro. Mas passa em você, por você preservar a si mesmo. É o que eu disse, não vou lhe xingar, não vou lhe sabadicho daquilo ou daquilo outro, não vou dizer que você está errado. Agora, respeite o meu direito de pensar diferente de você. Isso é uma ajuda que vai ser muito pichinho, porque as pessoas estão caindo em depressão porque elas não conseguem lutar contra elas mesmo para aceitar o que a sociedade obriga você a aceitar.
Uma pergunta, Joaquim. Pegando um gancho no que ela perguntou. Eu tenho uma filha que levanta, não fala bom dia, sai de casa, entra, sobe na moto, sai de casa, não fala nem tchau.
Isso. O que é que tem?
A gente sempre bate de frente.
O quê?
E a educação que eu dei para ela não foi essa. Como pai, a educação que eu dei não foi essa.
Certo. Essa foi a educação que ela mesmo deu para ela, porque você não pode dar nenhuma.
Aí, por fim, resolvi ficar quieto no meu canto, deixar ela quieta no canto dela, então levando a vida.
Ixi, mas você ainda está frustrado.
Eu tô, continuo.
Então você tem que trabalhar você. Trabalhar a sua frustração. Por que que você se frustra?
Porque ela não é do jeito que eu quero.
Eu vou chamar de leve. Porque cada dia que você acorda com a esperança de que hoje ela vai dar bom dia. Ó, ó. Gente, usou aqui de falar. Por favor, cheia ou fecha. Será que você ainda não entendeu que ela não vai dar bom dia? Na hora que você acordar e não depender do bom dia dela, você não vai ter frustração. Você só se frustra porque espera uma coisa e não recebe. Sua filha é assim. Ponto final. Ah, mas eu como pai, ela é obrigada. Lembra que nós conversamos chamando a Pachada do bicho da paternidade? Isso é o resultado do bicho da paternidade. Assar que você é pai, assar que você educa, e porque educou, ela vai ser do jeito que você quer.
É a tal da expectativa. Quanto maior a expectativa, maior o tom.
Exatamente. E ele acorda todo dia, mesmo que já não seja mais consciente, porque ele não pensa, mas ele acorda todo dia ainda rejando. Deus, faz com que ela me dê bom dia hoje. Por favor, por favor.
Uma vez essa semana.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer. É a história. Vá lá e ouvir ela falar. Você consegue? Não. Então você tem que aprender a conviver com isso. Como é que você pode conviver com isso? Sabendo que ela não vai dar. Ponto. Na hora que você acordar e dizer, hoje ela não vai me dar bom dia. Você vai baixar, ela vai baixar, vai embora, acabou, não tem problema.
Que é muito frustrante pra gente.
Pra quem é pai, é?
Como pai.
Pra quem é pai, é?
O teu filho passar na tua frente e nem te olhar na cara.
Ixi, daí?
Isso é muito frustrante.
É frustrante. Agora sabe por que ele faz isso?
É prova sua.
Mais do que é prova dele.
Que precisa receber?
Mais do que ele precisa receber. Porque você pediu para ter um filho assim.
Ah.
Não esqueça que o Espírito pede sem gênero de provas. Por culpa dela!
Eu tenho quatro filhos, eu vou ter que aguentar quatro diferentes.
Até você aprender. Na hora que você aprender, o ela não falar bom dia, não lhe causa mais dor. Aí você aprendeu. Desculpa, né? Eu não posso mudar, nem Deus pode mudar o que você pediu antes da encarnação. Mas aí você tem que começar a se trabalhar o bicho da paternidade. Porque para você a conversa é diferente. Você é outra pessoa, não falaria nada disso. Mas você está aqui, está ouvindo tudo que nós falamos. Você precisa trabalhar o bicho da paternidade. Eu não sou pai. E mesmo que eu esteja na função de pai, eu não posso espelar as regalias de ser pai. Qual é? Ser bem tratado, ser levado, receber parabéns. Receber abaixo, bom dia, beijinho, meu pai querido.
Respeitar,
não responder.
Não falar muito alto, baixar o tom de voz. Essas coisas que eu estou acostumado a fazer.
Ah, eu vou preparar tudo. Nesse caso, por exemplo, aí assim, pegando o gancho dele, eu trabalho com uma moça que, assim, ela é meio bipolar, então um dia ela distrata os meninos, outro dia ela tá toda feliz, enfim. Aí eu falo pra eles, não, gente, é o jeito dela, tem que entender, mas por dentro de mim isso me irrita também.
É o jeito dela, você tem que entender.
E eu me coloco,
por dentro ela tá perdendo.
a mesma contabilidade dela. Você não é a X. Antes de você dizer que é. Você fala. Você fala para eles, mas você não é assim. Então aceite a sua contrariedade, diga eu sou assim, eu tenho que viver em paz comigo sendo assim.
E não deixando, mesmo não respeitando a forma dela como ela é.
Eu não achei tua forma dela. Não achei tua forma dela. Para mim. Agora, para ela, eu dou direito a ela ser.
É isso. Para ela, eu dou
direito a ela ser, não. E a mesma coisa.
Mas aí, quando eu me incomodo do jeito dela, quer dizer que tipo, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo? Eu não deveria me incomodar, é isso que me incomoda.
Mas é a mesma coisa que a mesma
coisa com a... Veja, só para completar. Se você consegue conviver em paz com o seu pensamento, você está dando a ela o direito de ser. Mesmo que o seu pensamento não dê. Eu nós disse isso aqui. Não é mudar o que você pensa. É você aprender a conviver com o que você pensa sem ter fazer o que você pensa de fazer sofrer.
Mas então a gente tem que aceitar as verdades, né, gente?
Sim.
Mas, pá, isso não contradiz, assim, não, tá certo que pra gente que já conhece você, o que você ensinou, que a gente tem que quebrar nossas verdades?
Sim. Não, eu nunca falei que você tem que quebrar. Eu nunca falei isso. Libertar.
Não ter
um
apego a esse sentimento.
Não se apegar ao que a mente diz. Ou seja, a mente está certa, ela devia ter falado, ela não peça, ela não vale nada. Isso é um apego. Agora, se a mente está dizendo que ela não peça, eu não sei se ela peça ou não peça. Xixi libertou, a ideia continua.
Não ficar preso, né?
Perfeito.
Pensei outro dia, que me ajudou, não que seja fácil, né, simples, mas nesse caso dela, assim, eu já tive momentos de me apegar nas minhas verdades, já tive um momento de rejeitar, de não querer, de ter a contrariedade pela contrariedade. E aí o que me veio, que teve como você falou, que a gente é a prova do espírito, né? Então me veio assim, é esse personagem, então eu vim com esse personagem que se incomoda nessas situações, que tem essas características. Então, acho que tem a ver com isso, com se libertar. Então, o que eu comecei a sentir é isso, é perceber, ah, essa situação é uma situação que me incomoda. E aí eu não vou nem me apegar a esse incômodo e querer que seja do meu jeito, e nem vou rejeitar isso em mim, porque isso faz parte de quem eu sou. O meu personagem que veio nessa encarnação tem essa característica. Então, assim, ah... Então, isso está me incomodando, tem a ver com autoconhecimento, né? Então, eu já sei que isso faz parte do personagem que eu estou vivendo aqui. E a partir do momento que eu sei que isso faz parte do meu personagem, não me incomoda mais tanto a viver as contrariedades.
Não me incomoda se está incomodado.
É, porque eu entendo isso. Então,
é exatamente isso.
Porque eu percebi isso, eu falei, nossa, claro.
É estar em paz, mesmo com o que vem. Você diz, eu não gosto dela, não gosto. Daí, você quer que eu goste? Eu não posso gostar, eu não gosto. Mas não é por não gostar que eu vou criticá-la.
E entender que meu personagem é assim, esse personagem que eu vim aqui, ele é um personagem que tem essas verdades, mas aí eu não vou nem me apegar a essas verdades, nem rejeitar elas. Eu vou entender que faz parte desse personagem, que é um personagem... Então, no seu caso, que se incomoda com uma pessoa que age assim. Você vai viver essa vida sendo assim. Então, você tem que aceitar ou se amar essa característica sua, que isso faz parte de quem você é.
Perfeito. Exatamente.
E, por exemplo, eu geralmente eu sou bem tranquilo, assim. Mas tem hora que que é difícil, assim, não que eu saia agredindo as pessoas, tal, mas, por exemplo...
Que já é agredindo.
Ainda bem, né? Tô
Não que eu saia agredindo as pessoas, eu saio agredindo as pessoas. Eu só não boto pra fora a questão, mas eu aqui dentro. Lixo, aqui.
Ele só não pega no porrete. Só.
Esse aqui dentro agredido é pior do que você agredir pra fora. O quê? Você tá fazendo mal a você mesmo.
E aí eu faço o que nesse caso? Porque assim, acontece...
Na hora que eu fizer...
Vai, eu vou repetir.
Na hora que vier a crítica, te diz, tá certo, aquela pessoa é tudo isso. Mas é aquela pessoa.
É que tem vezes que é
estranho. Você ouviu o que eu falei? Esse é outro hábito humano, que vocês vão contar muito. Eles não ouvem o que nós...
Eu não ouvi mesmo.
É todo cheiro humano. Todo cheiro humano está sempre preocupado com outra coisa.
Todo ser humano que vem no papel de homem.
Hã?
Todo ser humano que vem no papel de homem.
Faz parte do pacote.
Tem um tal do Rodinho que chegou, você tem que doar rajão, né? Veja, essa é outra coisa que eu achei difícil de entender e que vai acontecer muito. A contrariedade faz mais mal a você do que ao outro. A contrariedade faz mais mal a você do que ao outro. Verbalizada ou não. Então é preciso que quando você sentir-se contrariado, dizer assim, pá, se eu de ficar desse jeito, só quem vai sofrer sou eu. E como eu escapo dessa contrariedade? Mudando o que a pessoa é?
Não.
Impossível. Você não vai conseguir mudar para você quem você acha que a outra pessoa é. Você só vai escapar disso dizendo o seguinte: ele é o chafado. Peguei o chefaquista hoje. Ele é o chafado, não é? Mas é ele. Eu não vou conseguir acabar com a chafadeza dele. Não vou conseguir mudá-lo. Então eu tenho que saber que ele é assim. E me prevenir para da próxima vez não esperar que ele não faça a safadeja. Você só se incomoda com as pessoas porque você ainda espera que as pessoas sejam diferentes do que são. Então, para você cortar essa agressão que faz mal a você, você precisa dizer: ela é um chafado, ele é um sem vergonha, ele é o filho daquela coisa lá. Mas é ele, e ele é assim, eu não posso mudar. Ele é ingrato, ele não liga, ele não presta, tudo isso ele faz, mas é ele. E eu tenho que saber que ele é assim. Para quê? Para amanhã não esperar que ele haja diferente disso. Compreendeu? Este é o caminho que você precisa ajudar o outro. Quando o outro vem reclamar de alguém, a ajuda que você pode dar é esta. Dizer, olha, sim, a pessoa fez isso, a pessoa foi ingrata, a pessoa... Ingratidão, nunca ninguém reclama, né? Nunca, né? Você nunca ouviu ninguém reclamar de ingratidão dos outros, né? A pessoa é ingrata, a pessoa não liga, a pessoa não presta atenção em você, a pessoa não faz. Sim, mas ela é assim. Você acha que pode mudá-la? Vá lá e tente, consegue? Não, eu já tentei muitas vezes e não consegui. Então, aprenda. Ela é assim. Você não precisa assar ela de outro jeito. Você não precisa desculpá-la. Você não precisa gostar dela. Mas precisa compreender que ela é desse jeito. Para quê? Para te proteger amanhã. No caso da bochinha que você estava falando, veja, no caso da filha dele, veja se não está aí a expectativa de que fosse diferente.
Sim. Não só que o outro, mas que a minha reação fosse diferente.
Essa nós já falou. Agora nós estamos falando da outra contrariedade. Você só se contaria com o outro porque você tem expectativas de que ele vai ser diferente. Ah, faz 20 anos, 30 anos que eu falo a mesma coisa e não corrige. O problema é de quem não corrige? Não, o problema é daquele que dá asa que depois de 30 anos tem correção a ser feita. Pode ser feita uma correção. E ainda espera uma correção para ser feliz.
Aí ia ser muito burro.
Mas, desculpa, mas quantos anos tem sua filha?
24.
Então, quase pinta, né?
Tá bom, tá ainda.
É quase pinta, né? E você ainda está esperando. Isso é uma coisa que vocês vão pichijar, passar muito para as pessoas. Porque essa contrariedade do jeito do outro ser, de eu diria que está mais ou menos acima da metade das contrariedades que vocês vivem no dia a dia. A cada momento vocês vivem contrariados porque estão ainda presos em expectativas de que o outro vá ser diferente do que é. Então você pode soltar os cachorros com a estima dela aqui dentro. Mas entenda, soltar o cachorro não vai mudar ela. Soltar os cachorros não vai resolver sua contrariedade. Soltar os cachorros só vai lhe fazer sofrer. Então, diga assim, eu sou um ser inteligente. Eu sei o que é a vida e sei o que são as pessoas. Ela não vai mudar. Ou eu mudo ou eu vou sofrer o resto da vida. Escolha. Tem gente que vai sofrer o resto da vida.
Não, mas eu mudo também não, porque se eu
não
sou o que sou também.
Não, você mudar
muda a
expectativa, não mudar você, mudar a sua expectativa, o que você espera dos outros. Na hora que você mudar, sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar achando quem é, vai continuar fazendo o que faz.
Você não vai
sofrer. Tu pode chutar agora, saiba que não é só inútil, é igual a que dizia, né? Não, cuidado com dirigir o carro, porque a vítima pode ser você. A vítima de tudo, de dessa sua contrariedade, sei lá, você. Chofe.
Não,
por exemplo, parece que você chega bem, você está tranquilo, assim, até contando passarinho, sabe? Uns negócios meio bem maluco, assim. Parece que está muito zen, chega num determinado local, de repente, assim, você nem falou oi para ninguém, não falou nada, de repente, vem aquela coisa, está maluco.
Veja, a situação que ele colocou é interessante. Ele está muito bem. De repente, do nada, sem nenhum agente externo, aparente, você se sente mal.
Não, tem agente externo.
É no caso assim, a minha mãe, por exemplo, tem vezes de chegar perto, mas assim, tô bem, eu chego perto, assim, só chego perto. Falo oi, oi, ela fala oi. Mas, nossa, começa a dar um negócio assim, uma vontade de
pegar.
É, do nada. E é maluco isso.
Isso acontece, pode acontecer com problema de vibração. Se o oi dela não lhe traz nada, pode ser. Como também pode ser, vamos dizer assim, você já se preparando. O que, que você vai falar hoje?
Já
chega
prevenido.
Porque você está tão acostumado a se contrariar com o que ela fala, que você já inconscientemente já se prepara. Deixa eu falar uma coisa para você.
Mas a vibração não conta? Não tem nada a ver?
A vibração é diferente. Você sente peso, você sente mal, mas não chega ao ponto de lhe levar a uma contrariedade.
É mais físico,
assim? É quase mais físico. Não diria físico, é mais irracional. Deixa eu falar uma coisa para você, isso vale para mim. Ela é sua mãe. Sabia?
Feito zoom para
o outro. Não.
Ela é sua mãe, sabia? O que quer dizer ser sua mãe?
Deve ter furado os olhos dela.
O que quer dizer a ser sua mãe?
Imprescindível.
No sentido do que quer dizer ela ser sua mãe.
Não, é instrumento de prova.
Não chorei.
Não, quer dizer, você é minha mãe?
Qual a função de uma mãe?
Dar vida. Cuidado,
controlar. Ela não dá nada a ninguém.
A maioria
nasce por acaso, porque não fez para nascer filho, mas de repente daquela vez deu certo. E aí cresce naturalmente dentro do corpo. E a expulsão é algo fisiológico. Então não dá nada a ninguém. O que dizer a ser sua mãe? Qual a função dela?
Cuidado.
Não, Cris, poxa, isso um pouco.
Cadê as provas?
O que que toda mãe faz com o filho?
Exageradamente.
Irrita. A função da mãe é que há situações que irrita o fio, cobranças que irrita o fio. Você tem que aprender isso. Se você não aprender isso, a cada coisa que ela falar, contalha ao que você
quer ouvir,
você vai se irritar.
E você sente culpa depois?
Uhum. Eu fico com remorso depois, eu falo, caramba, que bacana.
Eu queria falar um pouco sobre a culpa.
Só uma coisa. Qual a função do fio? Qual a função dos ovos?
Irritar.
Se rebelar contra os mais velhos. Veja, fale para fechar historicamente 7 mil anos de gerações, toda geração mais nova e confronta a mais velha, e toda mais velha quer exigir do mais novo. Porra, chefe, para você aprender a viver, você tem que compreender isso. Não pode querer que o seu filho vá ser diferente, ou que a sua mãe vá ser diferente. Eu já disse isso aqui. Tomara que existisse uma faculdade de vida que ensinasse a criança que a mãe nasceu para perturbá-la, para tentar impor a ela os seus próprios conceitos. E que ela, criança, nasceu para ser rebelde à mãe. Pobre. Desde que o mundo é assim. E se você não se prepara para viver isso, você vai se irritar com a sua mãe e você vai se irritar com sua filha. Então é preciso compreender que cada papel dentro da vida tem uma função. Tem uma função. E você precisa saber que todos que assumem aquele papel trabalham, funcionam daquele jeito. Ali tem umas exceções quando não é pobre. Mas 99% trabalha daquele jeito. Não tem jeito. Todos os velhos da sua idade vão achar que os filhos estão errados. Todos os homens vão achar que os pais estão errados. Esse é o caminho da humanidade. E se você não se prepara para isso, é sofrimento. Veja, nós estamos brincando, nós estamos indo, parece que você jogou um assunto sem propósito, mas é uma coisa fundamental para você aprender a viver. Oh, quer ver outra coisa? Que a maioria dos médicos são o quê?
Em que sentido?
A maioria dos médicos são o quê? Se são deuses.
Ah, sim.
São prepotentes. Acham que tem o poder da vida e da morte. Acham que sabe mais do que você. Como é que ele vai saber mais do seu corpo do que você? Se é você que está sentindo. Mas essa é a função, essa é, vamos dizer, o karma daquele papel. E você tem que aprender que quem nasce, quem se forma, quem vive como médico, vai chegar a esse estágio. E você tem que estar preparado para na hora que ele for prepotente com você, você não sofrer com a prepotência dele. Sabe, não existe essa de fuzil, o papel influencia na sua forma de se portar, porque faz parte do karma. Então, sua mãe vai passar a vida inteira lhe enchendo o saco, lhe perturbando. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje você chove. Quando não tiver mais ela para perturbar, você vai solar.
É, isso eu sei.
Então, se previna para não deixar essa questão lhe tirar do sério. Quando você chegar perto dela, diz assim, já vem merda. Vá preparado, porque aí você não se contaria. Você diz, está certo, mãe, está certo, mãe, está certo. Acabou. Agora saiu daí, você faz o que você quiser.
Mas assim,
agora o problema é que você ainda espera que ela lhe compreenda, que ela compreenda o seu jeito de ver, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, e que ela diga, meu filho, você é lindo, amém.
Não, isso daí, por exemplo, já é mais. É tranquilo. Eu sei o jeito dela, talvez. Mas assim, é impressionante. Eu chego, vou lá, toda vez, mas do nada começo a ficar maluco.
Sim, porque você já está feminino, você sabe, a mesma coisa. É a mesma coisa, e agora de manhã já está preocupado na hora que a filha vai baixar e não vai dar bom dia.
Mas não tem problema também eu sentir isso e dali a pouco não. Passar, só não posso alimentar isso.
Né? Isso, mas você pode até parar de sentir isso quando você disser, vou lá e ela vai falar, pô. Você vai lá sim. Agora a Xena vai lá, ai mãe, você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro. Você já sai atirando pedra, porque você não foi preparado para aquilo. Diga, você queria falar da culpa, meu Deus? Por favor.
Eu quero que você fale da culpa. É uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei lidar com a culpa.
Achou a culpa?
A minha culpa.
Perfeito.
Com pessoas você põe quem você quiser.
Se você puser a culpa em você ou se você puser nos outros, você vai sofrer. O problema é ter a culpa.
Entendi.
O problema é ter a culpa. Você se culpa por quê?
Eu vou dar um exemplo. Então, meu pai ficou muito doente há um tempo atrás, né? E saiu do hospital e minha irmã resolveu que queria levá-lo para a casa dela porque ela quer vender a casa dele. E lógico que deu tudo errado. Aí eu precisei colocar cuidador, eu pago convênio médico para ele, apesar da pensão dele, o dinheiro nunca dá, né? Então, uma hora falta isso, outra hora falta aquilo, é fralda, é remédio. E eu tenho que dar, eu dou esse dinheiro com raiva, eu não dou esse dinheiro de coração. E depois eu me sinto culpada, né? Porque eu vejo que há um uso e um abuso dela, né? Muito mais do que realmente o que meu pai precisa. Aí, se eu não dou, eu me sinto culpada. Se eu dou, eu me sinto mal, porque eu estou dando, eu tiro do meu trabalho, do meu esforço, para dar coisas que eu acho que não deveria.
Perfeito. Então, você tanto faz de um jeito ou do outro, você se sente culpada.
Sim.
Culpada por não dar ou culpada por estar sendo escolada. O que você acha que sente essa culpa? Por que você acha que sentiria culpa e não dá?
Porque eu tenho medo que ele passe necessidade.
Medo de que ele passe necessidade. Então, Gi, você dá para que ele não passe por necessidade. É para isso que você dá. Certo?
Sim.
Se o dinheiro é usado para outras coisas, o problema é de quem usou o dinheiro, né, Maixê? A sua função, neste caso, é apenas de manter. Se você acha que a sua irmã gasta o dinheiro dele, o dinheiro que você dá para ele de uma forma errada, leve ele para sua casa. Cuide dele, você.
E tem outra opção também.
Não posso. Meu marido não aceita.
Bom, eu não posso. A única coisa que eu posso dar é o dinheiro. Então, se eu der o dinheiro, eu vou dar de sabendo que eu estou comprando em diapa, que é só para tirar a culpa, comprando a minha paz dentro de casa. Quando você compreender que você não está dando por causa dele, mas você está dando para comprar sua paz, você vai ver a sua paz, você vai ver que o dinheiro foi bem aplicado. E aí não vai ter culpa de dar. Agora, quando você der e mesmo assim faltar, porque você acha que a sua irmã gastou para outras coisas, ou tem certeza, aí não me interessa, você diga, eu fiz a minha parte. Agora, se mesmo assim ele continua tendo necessidade, a culpa é dela, não minha. Como você disse, o seu problema é sentir-se culpada. O que você precisa é acabar com a sua culpa. E acabar com você só acaba com a sua culpa, sabendo que primeiro você está culpando a paz dentro de casa. Tem paz? Quando ele está lá, não tem problema. Ponto. Você conseguiu. Então, não pode se sentir culpado. Segundo, se você deu e não foi usado, já não é você que é o culpado. Você acabou com a sua vida. Muitas vezes é preciso racionalizar. Racionalizar e compreender, vamos dizer assim, aquilo que nós queremos esconder de nós mesmos. Ah, eu estou fazendo isso pelo meu pai. Não, você está fazendo isso por você.
Sim. Porque eu não quero ver ele passar necessidade, mas é por mim.
Ixi, mas
ele incomoda. Ele... Na verdade, ele incomoda. Se não te incomodasse ver ele passar necessidade,
tudo bem, não daria para estar acabando.
Se ele passa necessidade e se é outro que gasta, você tem que dizer: olha, a culpa é dela, não minha. Agora, não, também não vou julgá-la. Porque ela é assim. Eu sei que ela é assim. Então, para resolver tudo isso, eu só teria um jeito. Me separar do meu marido e morar com meu pai.
Não vai rolar.
Então, beleza. Eu não sou culpado, porque tudo isso é apenas para manter o que eu quero. E eu estou conseguindo manter. Então, não há culpa. Compreendeu? A questão da culpa sempre você vence o seguinte. você está fazendo, tá, tem algum motivo? Tem. Acabou. Se eu fiz por um motivo, eu não posso me sentir culpado. Acabou. Se você briga com uma pessoa, porque a pessoa fez isso, aquilo, aquilo, outro, mas você brigou porque acha que ela fez errado, você não tem culpa de ter brigado. Entendeu? Sempre você buscando o porquê você fez. E aí vendo que o que você está fazendo tem um objetivo. E quando você descobre que fez com um objetivo, não há culpa, porque culpa é ter feito errado. Você não está fazendo errado. Porque a outra solução seria essa que existe. Você fala do marido e vai falar com o pai. Isso não vai acontecer. Então, o que eu faço? É só para fazer isso. O que mais? Mais nada. Gente, não é mais nada que faz vocês sofrerem. Já falamos da filha dele, já falamos da filha dele, da mãe dele, da tiada dele.
Eu ia falar que o Palmeiras não tem mundial, mas aí não vai resolver nada.
Pois é, isso lhe faz chover?
Não vai resolver nada.
Isso lhe faz chover? Valoriza as outras conquistas.
Isso faz o mesmo,
velho. Valoriza as outras conquistas. Não tem mundial, mas tem estadual.
Mas posso dizer uma coisa, ele não é palmeirense.
Tá
com esse nariz eu sou.
Então por que tá sofrendo? Não tem. Não tem. Que geralmente quem fala isso é quem quer provocar o palmeirense por inteiro.
Mas o problema da aceitação que o pai estava falando,
mas
eu já não
aceito. Tem, daí,
mundial, aí eu não sofro. É?
Sabe quem choca porque não tem mundial? Quem quer ter?
Não entendi.
Quem quer ter o mundial?
Quem não quer ter, porque quem acha suficiente o que já tem, nunca choca pelo que não tem. É só isso. Agora, veja, nós tratamos de um monte de problemas aqui.
Não, eu queria perguntar uma coisa.
Diga.
E quando a oportunidade de ajudar o orientador, por exemplo, ele fica chateado porque não conseguiu ajudar da forma que ele acha que deveria fazer.
E a mesma coisa da culpa. Eu ajudei do jeito que pude, no momento que pude, com que estava à disposição para ajudar. Se não deu certo, é situação do ditinho, vamos tentar outra vez amanhã. Só sofre por não orientar bem quem quer orientar de determinado jeito. E a orientação nunca é feita de determinado jeito. Ela é feita de acordo com o que a pessoa precisa, na hora que precisa.
Quem quer ver o resultado também.
Principalmente.
Principalmente. Só quem quer ver o resultado.
Não ficar vindo lá no resultado nenhum, né? Não esperar nada.
Deixa eu só falar uma coisa. Nós falamos de um monte de problemas. Qual foi o ponto comum em todos os problemas? Não.
Família?
Não.
Expectativa?
Não.
Posicionamento interno diferente?
Não. Culpado. Em todos os problemas que nós falou, inclusive nela, quando falou da culpa dela, existe o quê? Um culpado pelo sofrimento. Não importa quem seja. Não importa se é a enteada, a filha, a mãe, ela própria, não importa. Repare que toda contrariedade ela existe a partir da ideia de que da existência de um culpado. Este é o ponto mais importante na hora de orientar. Não existem culpados. Ninguém, nem você mesmo, é culpado pelo seu sofrimento. O que?
Mas não somos nós que provocamos o sofrimento?
Você pode provocar o seu sofrimento, mas não é culpado por ele.
Você pode tentar e não conseguir, por exemplo. Quero sofrer e não consegue.
Não, não é por isso. Culpado é um azeite que lhe faz sofrer. Ninguém pode lhe fazer sofrer. Nem você. Sofrimento, ele não é oriundo da ação de alguém, mas é oriundo de uma opção de vida. Então ninguém pode lhe fazer sofrer. Você pode fazer uma opção, e essa opção lhe levar ao sofrimento.
Isso é uma coisa que já estava programada.
E quer dizer, não vamos entrar nisso. Sim, já estava, mas não vamos entrar nisso. O que eu quero que vocês entendam é que não adianta, na orientação, tentar, como se pode dizer, tentar fadigar as coisas, tentar fazer você se relacionar com outra pessoa, porque você pode mudar ele neste momento, mas ele vai sofrer mais na frente. O que você precisa mostrar a ele é o seguinte: essa é uma fase de Joaquim. Muitos riram, mas é a coisa mais interessante do mundo. Para ser feliz, é preciso ser feliz. Você sabia disso? Parece besteira, mas é a saída para todo e qualquer sofrimento. Para ser feliz, você precisa optar pela felicidade. Enquanto você tiver um culpado, seja você, seja qualquer outra pessoa, você vai ainda partir e tentar mudar uma coisa, tentar mudar outra, tentar mudar outra, e você não vai conseguir mudar nada. O que você tem que alterar é a sua opção. Você sabe que a sua filha não lhe dá bom dia, mas chove. Por quê? Porque você ainda a considera culpada. Se ela não é a culpada, o culpado é você que não soube fazer. Se o culpado, se não é você nem ela, o culpado é a juventude de hoje que não respeita o mais velho. Você vai arrumar um monte de culpado e vai pouco sair. Na hora que você entender que a felicidade é uma opção, você pode buscar ser feliz com ela, não lhe dando bom dia. Que para você hoje isso é impossível. Por mais que você racionalize de culpa, eu estou pegando esse exemplo porque eu acho mais fácil de nós usar. Mas por mais que você tente racionalizar o vício da paternidade, isso ou aquilo outro, você ainda vai sofrer. Agora, no dia que você disser que não é a ausência do bom dia dela que lhe faz sofrer, mas é a sua, o chofer é a sua opção frente ao bom dia que ela não dá, você pode dizer, peraí, se até hoje essa opção me fez chofer, eu vou optar por ser feliz quando ela não me disser bom dia. Sabe, não aceitar o chofrimento é dizer, olha, se eu for levar isso a ferro e fogo, se eu for me matar por causa disso, eu vou morrer. Então, não, eu não quero isso, eu não quero esse sofrimento. Eu quero ser feliz. Eu vou buscar ser feliz quando ela não me disser. Este é o grande segredo. Saber que tudo que é vivido com sofrimento pode ser vivido com felicidade. Se você entender que o sofrimento e a felicidade são opções que você faz frente a qualquer coisa. Isso é importante para nós ajudar as pessoas, porque senão nós vamos nos concentrar em uma série de coisas. E o que nós temos que concentrar é em ajudá-lo a optar pela felicidade.
Felicidade é a chave.
Olha, você pode pensar daquela pessoa que você quiser, você pode achar que ela vai fazer o que você quiser, mas enquanto você optar por sofrer pelo que ela faz, você não vai ser feliz. Na hora que vier o sofrimento, diga para si mesmo, ó, eu não quero isso para mim. Eu quero ser feliz. Com o tendo, com o tempo, você consegue. Então, claro que você não vai dizer para ele isso, porque eles não vão compreender, assim como vocês não compreenderam o que eu quero dizer. Mas o que vocês precisam para a orientação é entender isso. A orientação é no sentido de levar a pessoa a optar por viver aquele momento em felicidade. Não uma felicidade de riso, não uma felicidade oba, não, mas uma paz. A felicidade uma paz verdadeira, uma paz de espírito. É, eu queria que a minha mãe não brigasse comigo, mas ela briga, o que eu posso fazer? Não adianta eu me revoltar, eu tenho que viver em paz. O segredo é sempre este, é mostrar que não tem como escapar do sofrimento, a não ser que você decida não sofrer. Se você não decidir não sofrer, você vai sofrer o resto da vida.
E é por isso que você fala, Jovem, a gente só vai ajudar quem for fazer esse pedido de ajuda, porque é que já está predisposto a se ajudar, senão...
Exatamente, se ele não pedir, não ajude ele.
Quanto a esse trabalho especificamente, restringe o trabalho só às pessoas que participaram do curso?
Inicialmente, sim.
Legal.
Ou, senão nós vai dizer que nós jogamos fora um monte de tempo que ficou aqui. Mas que vocês tiveram uma compreensão diferenciada do que tinham antes de nós começar, entende?
Sim, com certeza.
Essa compreensão diferente é que pode lhe ajudar a ajudar os outros.
Pai, eu acho que essa diferente foi muito, inclusive, nessa questão de lidar com os casos, com os exemplos também.
Ixi.
Porque as premissas fundamentais são as que você já falava, né? Mas eu achei bom de colocar nas situações.
Sim, mas, veja, E pro lixo é a última coisa que eu quero dizer. Que a doutora vai, acho que vai me dar razão, de que todo psicólogo faz, doutor? Uma vez por mês, uma vez por trimestre, faz o quê?
Uma vez por semana, os atendimentos.
Não. Não. Vai conversar com outro
psicólogo. Ah, sim, faz terapia, sim.
Então seria interessante, não digo toda semana, mas assim uma vez por mês, os que trabalham se juntar, sentar, conversar, trocar ideias sobre casos específicos, não precisa dizer quem é, mas pra, inclusive para ajudar, para abrir, para relevar muitas coisas, isso é importante.
Isso foi. Mas, por exemplo, sempre tem um outro que quer se infiltrar no meio e começar a falar. E isso não tem problema se cortar, né?
Não. Tá. O que você fizer é o que você fez. Tá. Nada do que você faz é importante. Agora, se você achar que ele está errado, aí tem importância. Para você.
Para mim, não. Para ele.
Porque você vai sofrer, né? Porque você vai dizer, mas como? Eles não mudam, eles não pensam diferente, mas o aqui você não disse que era para pensar aqui. Como agora eu vou deixar o médico não pensar assim, entendeu?
Não, estou dizendo que foge da linha de raciocínio que se está sendo trabalhada dentro dessa ideia.
É isso, nós vamos conversar lá, na semana que vem lá com todos, vai falar, ó, de. Vai começar com este grupo, quem quiser depois de participar, aí começa a conversar, trocar ideias, aprender algumas coisas, tudo que nós já falou, né? Ou tudo que já foi falado, está aí depois de chão para ouvir.
Não, legal.
Agora é importante essa questão, viu? Vocês de sei lá quanto e quanto tempo, se unirem só os que trabalham no grupo aqui, para conversar, para trocar ideia, para dizer, olha, eu tive problema neste, alguém tem sugestão. Isso é muito importante, viu? Para ajudar. Já teve uma doutora psicóloga também, que nós ia na cidade dela fazer palestra espiritualista, e quando acabava a palestra, ela chegava comigo, pegava todos os casos dela e nós ia conversar, né?
Vou começar a fazer isso aí.
Não, tipo,
sem dar conversa, você da ideia.
E eu nem cobrava com chuva.
Esse é o
seu.
Mas
como
que vai ser esse formato dessa
parte física?
É.
Oxe.
Não, mas é próprio junto.
Não,
é de skate.
Não, é de
individual, né?
E hoje
fica bem. Dois lados, dois lados.
É tipo um
Isso, isso.
Pode ser duas pessoas daqui, conversa com um consulente, assim?
É interessante um com um.
Um com um, de lá.
Olha, nós de vai estar lá em cima, depois chão, quinta-feira, quem quiser conversar. Aí chegou alguém que queria conversar. Vamos lá, senta num canto, vai conversar e trocar ideia a dois. Sempre a dois. Ainda nada desse jeito. Este exemplo é muito interessante, você vê que ficou muito bom, mas por enquanto não. Ainda não há. Aqui vocês hackearam um laxo. Não, aqui vocês hackearam um laxo e estão mais soltos. Mas uma pessoa que vem a primeira vez, um grupo, ela não vai ter confiança de botar para fora. Então é melhor a conversa um a um. Pergunta.
Não? Você fez parte da resposta dele, mas eu perdi. No caso, eu só vim hoje e eu acho esse trabalho interessante. Eu assistindo os áudios.
É bom você começar a ouvir todos, estudar. Na hora que eu achei xixi, vamos dizer. Com capacidade para ajudar os outros, você diz, olha, eu gostaria de tentar. Aí a gente começa. Que nós não vamos poder
fazer segunda, terceira, quarta turma, né? Que nós temos outro trabalho pela frente.
É,
os áudios estão no Facebook?
Hã? Os áudios estão
no Facebook?
No
www.
Tá.
Tá no meu.
Tá com algum nome específico?
A arte de sorrir quando o mundo diz não.
Isso.
A arte de sorrir quando o mundo diz não.
Deixa eu só aproveitar e falar um pouquinho desse outro trabalho que nós não vamos começar agora rapidinho. Nós vai na semana que vem de fazer reunião em base, que eu pedi, né, velho?
Isso, já tá.
E aí nós vamos conversar com todos, explicar o que vai ser feito, explicar quem vai fazer, explicar como pode de vila fazer parte. Tudo isso nós vamos conversar lá em base, explicar para quem que é, como é. E o mais importante de tudo, né? De mostrar o que não pode ser feito lá. Alguém sabe a resposta para isso? O que esse trabalho não pode ser feito lá?
Porque lá tem incorporação.
Ixi, tem preto velho, tem corporação, tem caboclo, tem fé, tem vela, coisas que muitos não aceitam. Então nós vamos explicar tudo isso na semana que vem lá embaixo, lá para as pessoas, depois nós vamos dar uma falada e depois marca o outro trabalho.
E já deixo um convite também, de quem quiser, para o material
estar à disposição. Bacana. Nós nunca trabalhou assim, é proibido entrar. Está tudo sempre à disposição.
Não, assim, eu estou dizendo que se chegar com uma teoria muito maluca fora do que eu quero.
Acontece. Cada um vem puxando.
Querer mudar as coisas.
Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre esse outro trabalho, só para mostrar para vocês o que nós queremos fazer. Use de passe o comum. É quando você pega um objeto, um espírito sofredor, que está encostado numa pessoa, né? Esse é o termo que dá, encostado numa pessoa, você fazer ele cocolar, desce ele solar, aí diz um monte de palavra bonita e diz assim, vai para a luz.
É por aí, né?
Ou seja, que não fazia nada por ele.
Mas eu sempre achei assim que essa conversa ali é só para dar um tempo enquanto a espiritualidade é que está agindo e trabalhando ali, fazendo o que tem que fazer. Não. Então é só para dar uma distraída nele.
Você precisa entender o seguinte. Só a vida como vocês conhecem, quando há uma consciência. Se não houver uma consciência, não existe uma vida como vocês imaginam. Então, aqueles espíritos que estão ali e que demonstram vida, ele tem uma consciência.
E estão ligados ao que eles foram.
Consciência.
É.
Vamos botar, eles têm uma consciência. Ligado ao que eles foram, não entra muito por aí, porque você pode até como povo, quando sai, ligar-se a uma consciência que é mais pejada ainda do que a que você tinha aqui. Por exemplo, você tem raiva de uma pessoa, morre com raiva de uma pessoa. Depois do desencarne, essa raiva pode ser inclusive amplificada.
Pode ser amplificada.
Não é igual a raiva daqui.
Nossa.
Com
consciência é tudo aquilo que você vive como realidade ou como de verdade. E a raiva, ela é uma consciência. É, ela tem um fundamento para existir. E este fundamento pode ser amplificado depois. Se for necessário para a prova dos dois, sim. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa história do vai para a luz não resolve nada. Por quê? Porque a consciência continua a mesma. O que você precisa é ajudá-lo, como nós estamos conversando aqui, a ajudá-lo encarnado, ajudá-lo a compreender a vida. Mesmo a vida depois da vida.
Mas nesses trabalhos de espiritual assim, se a gente for ajudar ele a compreender a vida, quanto tempo vai ficar lá?
Alguém disse que é lá?
Ah, então tá. Então não vai ser desse trabalho.
Pega lá, traz pra cá, quando fizer aqui, traz ele aqui.
Ah, ele já faz por uma coletiva.
Isso. Aqui vai precisar da energização, vai precisar para manter, vai precisar de um conversando. Calma, ainda vai chegar lá. Eu só estou querendo mostrar qual é o trabalho. Que é um pouco diferente de você ajudar um encarnado. Por quê? Por causa dessa consciência amplificada. Você sabe tudo que acontece ao seu redor?
Não.
Mas o espírito pode ter essa consciência amplificada.
Sim.
Então, se ele achava que tinha raiva por isso, ele pode receber este motivo para ter raiva.
Um monte de outros motivos.
Ah, por isso que se fala muito que a salvação do espírito é o amor, esse é o que sai amando tudo, sim.
O que é possível tirar ele daquele estado? Primeiro, ele fazer ele compreender por que ele está naquele estado. E mostrar a ele que o sofrimento todo que ele está vivendo é por conta do estado que ele está. Ajudá-lo a superar aquele estado e aí levá-lo a viver de outro jeito. Também não é de uma vez, também não é assim rapidinho, é um trabalho que precisa ser feito. E olha, eu vou dizer uma coisa. E é tão importante quanto isso. De ajudar o encarnado.
Joaquim, isso que a Ana começou a falar, para mim tem sentido, porque a gente sempre soube, você sempre falou, que você ia na espiritualidade, catava aí a turma e ia lá fazer o que de direito.
Parece sim. Que ele compreende ali, assim, a situação que ele estava.
A espiritualidade ajuda. Mas essa ajuda que a espiritualidade dá, ela não consegue ser plena do jeito que você pode ajudar.
Eu sempre achei que fosse o contrário.
Não. Por quê? Porque ele é um ser humano igual a você, ele vai ouvir mais você do que o mentor. Ele vai dizer a você.
Ué, mas se a gente ouve você que é um mentor, por que o espírito vai ser diferente?
Porque o mentor de lá não conversa, vamos dizer assim, usando até suas próprias emoções. Você usa. Quando você vê uma mãe chorando aqui porque o filho ficou sozinho, a sua emoção de mãe vai ajudar. O mentor não tem aquela emoção. Beleza, eu estou dizendo que os mentores não ajudam. Eu estou dizendo que este trabalho é para ajudar mais esses mentores.
Acho que ele está repassando para nós um tratado que é para o espírito, não para mim.
Não, não é
show. A gente já tem trabalho suficiente para o humano, agora tem que tratar
de
espírito?
É questão de faixa vibratória, sim.
O que chamou
a entidade é muito
envolvida,
que eu tenho dificuldade de entrar nessa densidade vibratória.
Xabi, é o exemplo daquela história que o Cico contou do mocho que caiu na plataforma, o tempo achou em cima, ele levantou, ficou em pé na plataforma, caiu de novo, o tempo achou em cima, ficou em pé de novo, caiu. Este é um espírito, por exemplo, que poderia vir aqui e você começar a mostrar, conversar com ele, mostrar que morte é apenas um momento da vida. E que a vida continua se ele começar, se ele aceitar a morte que ele teve. Compreendeu?
Ela sempre é perguntada, geralmente, às vezes, né? Assim, você tem consciência da sua. Seu estado agora,
que
esse corpo
vai
ser mais.
Veja, eu estou dizendo, analisando, quando eu falo essa Papa Luz e bicho não dá certo, porque isso é no momento o sentimento que vocês têm. Aquilo está resolvido. E não está. E não está.
A gente sabe pelo menos que é um recomeço para ele.
O Cristo diz assim. Você expulsa um demônio.
É só um estímulo, mas não está. Pode ser um estímulo, mas não está
resolvido. Sim, o que diz assim, você expulsa um demônio. O demônio vai embora. Ele não tem para onde ir. Aí ele volta e vê a casa arrumada. Ele chega e busca a machete. O título que ela falou, o que nós pretendemos com essa conversa e o que não é feito, e não é feito não é por ser errado, é porque essa é a cultura e nós estamos começando a falar de novo mundo, nós estamos começando a falar de novas situações, é você quebrar esse vínculo dele com a casa. Já desligá-lo dessa casa. Porque senão ele vai voltar. E é isso que não é feito. Este desligar ele da casa. É mostrado, olha, se você tem um lugar melhor, você tem um caminho melhor, tudo certo.
Chama os outros, geralmente ainda vai.
Isso. Aí ele sai. Aí ele sai. Como ele ainda não aceitou plenamente isso, ele fica perdido. Aí ele diz assim, peraí, eu estava tão bem do lado dela, eu vou voltar para lá. Porque ele está bem. Ele não está.
Para mim tem todo sentido isso, esse trabalho, porque quando eu estou fazendo passagem, várias vezes eu sinto isso, assim. Tanto já ter assim, às vezes, né, as pessoas estão falando e o espírito lá fica, ah, blá blá, eles estão falando qualquer coisa, como a última vez foi muito, muito forte, assim, ele estava desesperado, assim, eu nunca tive tantas reações físicas como teve dessa vez, e eu senti uma angústia, porque eu percebi isso, que ele queria conversar, e só ficava assim, ah não, mas é pra luz, e ele não conseguia falar, e dentro ele assim, mas ninguém tá entendendo o que eu tô passando.
E o que a bocha...
Ele ficava, vai pra luz, e ele com mil questões, assim, tipo, e eu não conseguia falar também, assim, ele não falava, mas assim, era uma angústia, que era muitas coisas pra ser vividas, e ele ficava só, vai pra luz, e aí foi uma coisa meio que desistir, sabe, porque foi triste, foi uma coisa assim, ah, de novo, ninguém entende, vou embora, então, sabe, e aí ele foi... Sei lá pra onde ele foi, não tava mais.
E o que a moça falou ali?
Porque isso, às vezes eu fico. As pessoas falam, ah, vai pra luz, ele tá. Não quer isso, ele tá precisando de outra coisa. Então,
conversar.
Eu achei ótimo.
Tocar ideia, achei compreendido. Tentar, como as pessoas buscam, como você busca um amigo quando está com problema e quer que ele ouça, é a mesma forma. E aí, como a moça disse, que é importante. Não tem tempo lá embaixo para você dar essa dedicação a ele. Então, veja, filha, não é que de isso tatilando, funcionando. De isso apenas para você poder ajudar melhor. Sabe, não importa se aqui, lá embaixo, não importa se na polícia, não importa. Não há esse tempo de você conversar, de você orientar, caso num trabalho de psicólogo, orientar o espírito desencarnado. Psicólogo de espírito desencarnado.
E os desencarnados vão trazer esses espíritos para cá? Para serem trabalhados aqui, é isso? Quem vai trazer eles para cá?
A espiritualidade. Vai trazer ele para cá. A espiritualidade vai estar aqui banhando eles de energia, doando amor, preparando, ajudando. E você com a palavra, que ele ainda precisa da palavra, ajudando ele nessa consciência a compreender a situação atual dele. Compreender como nós compreendemos aqui, que não é ninguém que lhe faz sofrer, é você que escolhe o sofrimento. E aí, a partir do momento que ele entender que ele pode, que ele pode se libertar desse sofrimento, aí a espiritualidade leva. Porque aí ele está pronto para poder começar a sair. Não é sair, não é tirar ele aqui, resolver o problema dele aqui, é ajudá-lo a compreender para. Que é uma coisa muito importante que eu acho que vocês já ouviram falar, aceitar a ajuda. Porque não pode se ajudar alguém, mesmo desencarnado, que não queira aceitar a ajuda. O espírito que ainda está preso, por exemplo, na posse da mulher, que ele morreu e a mulher arrumou outro marido, se você não conversar com ele, não explicar a situação, não tocar ideia com ele a ponto dele dizer, tá certo, então desse ela, seguir o caminho dela, eu vou seguir o meu, ele não vai aceitar a ajuda. Ele ainda acha que vai conseguir expulsar o outro da casa e ele ficar com a mulher.
Ele não está convencido. Que existe outra coisa a fazer.
Isso, que ele pode seguir.
Outra coisa.
Sabe, Gi, vou eu de novo citar você. Mas imagina o pai assim nessa situação, que ele que manda, ele que orienta, ele que dá a educação para o filho, vai morrer e vai ficar tomando conta da filha.
Vai esperar o bom dia.
Vai esperar. Se já tiver consciência, vai esperar que ela vá lá na sepultura dele pedir perdão. Ele não vai aceitar ser encaminhado, ele não vai aceitar a ajuda. Enquanto ele não recebeu o perdão que ele acha que os outros têm que dar para ele. Então é esse o trabalho. De tinha a espiritualidade é que caminha, a espiritualidade é que leva. Mas se nós podemos fazer lixo, e se lixo facilita neste trabalho, por que não fazer?
Qual que é isso?
Compreendeu?
Mais ou menos.
Então vai ser esse o outro trabalho que nós vamos fazer. Ainda não tem data para começar. Nós já está acertando um detalhe lá em cima, porque aí a gente tem que envolver outro departamento.
Departamento de finanças,
por favor. Isso, também. Outro departamento lá em cima para nós ir...
É porque o homem aí já disse que não vai ter aumento o ano que vem. Aí vai ficar complicado.
Quem quer?
Aí ele disse não, aí depois sim, depois não. Ixi, Chibe, não se preocupe. Deixa eu dormir.
É porque não tem espírito para entrar no carro, precisa de combustível, precisa pagar o pedágio.
Está caro agora o combustível.
Hã?
Está caro agora.
Está caro.
Então vai por outro.
Pergunta.
Foi bom, vou ligar, né?
É.
Se uma onda igual na.
Um arco?
No nosso lar lá.
É. Fecha o olho lá, que abre e tá aqui. Era uma boa, né, Joaquim?
Seria ótimo, né? De teletransporte.
Teletransporte. A pergunta que eu quero fazer diz mais ou menos respeito ao caso do, do Flávio e outros casos, meu também. É, esse problema dele com a mãe não pode ser um resgate?
É.
Isso eu sei que você não vai entrar numa parte espiritual, você não quer entrar. Mas
não é... necessariamente dele com ela. Mas um resgate dela com o filho, dele com mãe.
Ah, tá. Não necessariamente com a pessoa.
Não necessariamente espírito,
mas
com filho.
Mas pode ser também.
Mas da situação ser mãe.
Pode ser também.
Ser filho.
Pode ser também. Mas veja, o espírito que em outras encarnações ainda se apegou ao papel de mãe, vai nascer com um filho mais rebelde ainda desta vez. Mesmo que esse espírito nunca tenha sido filho dela. Mas pode ser resgate de espírito com espírito mesmo. Sempre pode. E como eu disse, no universo 2 mais 2 dificilmente dá caixa.
No meu caso, a minha entidade já falou que é resgate de espírito.
Pode ser. Eu, sinceramente, os fofoqueiros de plantão ainda não me falaram nada.
É, porque esse resgate de identificado é só de personagem, né? Porque se não se é ilusão,
agora, veja,
os espíritas continuam aí, né?
Veja bem, resgate do quê?
Foi tal coisa.
Porque que na outra vida eu abandonei ela e agora abandonei como filha e agora ela veio novamente como filha para me poder resgatar e fazer o caminho certo.
Pois é, esse é o problema, né? Se qual o caminho certo?
Não sei até agora, não sei.
Caminho certo, sabe qual é?
Tchau.
É amor.
Não. Qual é o caminho certo?
Não sei.
É a libertação.
Não.
Que ficou para trás.
Felicidade.
É aquilo que está acontecendo.
Não. É verdade, as coisas são muito mais simples do que vocês imaginam. Qual é o caminho certo? Aquele que não é errado. Quando se fala um caminho certo, você imagina que existe um caminho que seja certo?
Sim.
Não. Não existe. Todos os caminhos são certos.
Mas aí a gente volta naquele problema da paternidade. Porque eu fui educado assim, meu pai foi educado assim, eu vou educar meus filhos assim. E espero que os meus filhos eduquem os deles assim.
Me desculpa.
Mas não é assim.
Me desculpa. Seu pai nunca foi totalmente o que o pai dele queria. Você não foi. Então, veja, não existe caminho certo. O que existe é diversos caminhos que são certos. Quando você vem resgatar um caminho certo, não é este caminho. É o fato de você considerar todo e qualquer caminho como certo.
Está aberto a todos.
Não considerar todos e qualquer caminho como certo. O resgate, neste caso, quando você se contalia porque a pessoa faz diferente, é o resgate de você amar o próximo. E o amor é dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Então o resgate não é você colocar ela no caminho. mas é você se libertar do errado que você sana o caminho dela.
E o resgate de sentimento, então?
O resgate de amor. Porque antes era um amor possuidor. Você tem que fazer o que eu quero. Um resgate de amor. Eu lhe dou o direito de ser quem você quiser ser, de você fazer o que você quiser, de você estar como está. Porque aí, nessa hora, ela não está mais no caminho errado, ela está no caminho certo.
Isso não é uma indiferença?
Não é uma indiferença, é o respeito ao caminho dos outros.
Ser indiferente com ele?
Não, é o respeito ao caminho dos outros. Porque quando você diz que a sua filha, ou quem quer que seja, está no caminho errado, você está faltando com respeito a quem?
Ao direito do outro.
Ao direito do outro o quê?
De ter o caminho dele.
Escolheu para mim.
Em chuma, ao livre-arbítrio dele. Dizer que o outro está errado é sempre castar o livre-arbítrio do outro.
Então, esse sentimento que a gente tem normalmente como pai e mãe, a gente infringe nesse problema.
Infringe quando você joga para ele o caminho certo. Que é o seu certo. E com isso você tira deles o direito de escolher o chefe deles. Em nome do quê? Em nome do que você acredita.
Sim.
E quando você tira do outro o direito dele ser, estar e fazer o que quiser, em nome do que você acredita, isso para mim chama-se ditadura. Ditadura é quando você não deixa os outros pensarem diferente de você. Concorda com ele?
Concordo.
Então, se é um resgate, se sale de xero lixo, peixe xero lixo. O resgate não é você obrigar ela a andar na linha, na sua linha. Mas o resgate é você se libertar de achar que ela está errada.
Cada um tem um livro da vida para escrito, né? Então, a pessoa está só seguindo.
Aí eu estou deixando agora ela fazer o que ela quer. Então, a hora que você quer dar a cara.
Na verdade, ela está fazendo.
Ah, a gente pode escolher do papai. Então, na hora que você quer dar a cara, pode pegar aquela lá. Quem colhe um caminho, colhe uma cegada. Eu não estou dizendo que ela vai quebrar a cara.
Sim.
Eu só tô querendo lhe mostrar que você não pode direcionar nem o caminho, nem aonde ela tem que chegar. Imagina uma situação. Um pai que adora carne. Comer carne. E vê um filho que gosta de comer vegetal. Para ele, o filho está errado. Está certo ou errado?
Concordo.
Concordo com o quê?
Concordo com que ele não tá certo.
O filho não está certo?
Não, o pai não está certo.
Mas é o que você quer fazer com o seu filho. Quer que ele tome pencha, que ele faça, é a mesma coisa. Você gosta de comer carne, quer que ele coma carne. É isso. Todo, num ponto, nós todos temos uma prova em comum. É a prova do amor ao próximo. E o amor ao próximo passa por amá-lo. Ponto final. E não amá-lo quando, como, o que, para que. É isso que você quer? Faça. A vida é chuva.
Eu estou deixando fazer.
Agora não é, faça, vai, ó, você vai quebrar a cara, aí você vai querer voltar. Não,
deixa eu falar. Eu não desejo que ela quebre a cara.
Não deseja.
Eu deixo ela livre para fazer o que quiser.
Não deseja, mas tá doido do que
eu
quer.
Eu sei que lá na frente ela não vai. Eu
vou te achar.
Quem
diz
que eu sei? Quem diz que eu sei?
Quem disse que é obrigado a comer carne? Não sei se lá na, cara, lá na frente ela vai quebrar a cara ou vai pichar comer carne. Quem disse que é obrigado? Quem disse que lá na frente... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Acho que eu já fiz essa pergunta para todo mundo. Não me lembro se eu fiz para você. De... Se um dia os catadores de lixo entram em guerra aqui, o que que acontece?
Nossa, vira um caos.
Vira um caos. A cidade vira um inferno.
Sim.
Concorda?
Concordo.
Catador de lixo é uma profissão importante, né? Muito o filho importante. Dos outros, não com o meu vai ser do outro. Aí que ela vira catador de lixo e diz que é boa cara.
Entendi.
É. Melhor ser um catador de lixo feliz que um doutor sofredor. Ser doutor não é sinônimo de sucesso para ninguém. Então, veja, você não pode julgar onde ela vai chegar, porque o julgamento de quebrar a cala por onde ela vai chegar ainda vai passar pelo caminho certo que você achou. Quem disse que ela vai quebrar a cara? Ela pode, estar muito, ela pode ficar muito bem onde chegar e você achar que ela quebrou a cara.
Você já perguntou para ela alguma vez por que ela não cumprimenta as pessoas?
Não, aí a história aí é um pouquinho mais complicada. Ela não é minha filha biológica. Eu, quando casei com a mãe dela, ela era filha... só da mãe, não tinha pai no registro.
Sim.
Então, tinha 3 anos de idade. Então, quando eu ia casar com a mãe, eu falei, eu vou criar, eu vou educar. Então, dei o meu nome, assumi a paternidade como se fosse minha. Hoje, só um exame de DNA pode falar que ela não é minha filha. E até um determinado ponto, ela me adorava. Mas no momento que começou a surgir a adolescência, começou a virar rebelde.
Para ver se você realmente dizia, essa é pior do que tudo, porque eu escolhi ela. Ela tem que me respeitar, não tinha nem pai.
Ela sabe, então.
Sabe. Tanto é que eu falo para ela, eu conheço o pai dela, tenho uma amizade com o pai dela. O dia que quiser conhecer, eu levo para conhecer. Ela não quer. Ela fala que o pai sou eu.
Mas aí,
por quê? Talvez por que ela não fala com o cumprimento?
Fala que é o jeito dela.
E por que você não respeita o jeito dela?
Estou tentando.
Ainda sofre?
Bastante.
Veja, a situação que você precisa entender é essa. Não importa o que você fez, não importa o que você faz. Como a Bia disse, cada um tem o seu livro da vida. Cada um tem o seu caminho. E todos os caminhos são certos. Por quê? Porque todo caminho é feito de acordo com o que o Espírito diz. Então, diga, esse é o caminho dela, ela gosta, eu vou ter que engolir mesmo, engole checo e vamos para frente. Não tem jeito. Não tem jeito. Só não ponha isso na cabeça quando lhe disserem caminho certo, de achar que existe um caminho certo. Não existe.
É.
Existe aquele caminho que você chama de certo.
mas que outros podem chamar outros caminhos. Acabou. Outro dia eu fiz uma pergunta muito interessante. Se você quiser encontrar Cristo, você vai aonde? Na igreja, no centro espírita, no terreiro de Umbanda, aonde você vai?
Dentro de mim mesmo.
Dentro de você mesmo? Onde você vai?
Eu vou dentro de mim mesmo. Procuro.
Mas onde é mais fácil a sair?
No outro, no próximo.
No meu eu.
Onde é mais fácil a sair?
Não sei responder.
Naqueles que estão no caminho errado.
Pois é, convivi com
todos
os desviados.
Todos aqueles que estão no caminho errado, que você acha que é errado, estão com Cristo. Porque você acha que você está certo, então ele não está com você.
Essa coisa é pesada.
Sabe, tem gente que diz assim, eu olha lá um monte de bêbado no botequim, aquilo lá é escolha, aquilo lá não peça, que isso está lá, não está aqui.
Porque você está no campo.
Eu vim para os doentes, não para o chão. Cada vez que você se acha são, ele vai se afastar de você. No bichinho, é a mesma coisa no centro espírita, de acaba o palestrante diz, senhor, visitai os orfanatos e protegei as criancinhas. Senhor, visitai os asilos e protegei os velhos. Senhor, visitai. Nenhum deles fala para ir visitar a casa do rico, que tenha família organizada, que tenha saúde. Eles acham que não pichincha de Deus. Por quê? Porque eles acham que aquilo está certo.
Já está bom.
Já vi. Se você não entender que todos estão errados, você nunca vai encontrar Deus.
Mas eu estou errado.
Todos. E que todos ao mesmo tempo estão certos.
Sim.
Cada um tem o seu caminho. Viva o seu caminho e respeite o caminho dos outros. Na hora que você peitar, você está no caminho certo e os outros também. E aí todos estão com Deus.